tempo de mais um bloco informativo na Hertz com o António Feliciano. Vamos aos títulos, Feliciano.
Vamos então aos títulos. Colisão entre dois automóveis atirou um dos veículos para o Nabão. Vaga de assaltos na cidade. Desta vez partiram uma porta da Zecar, mas não conseguiram roubar nenhum carro. Atenção ao mau tempo a partir de domingo. Estão previstos fenómenos extremos de vento. Teremos ainda a nota do dia, hoje com José Rogério.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem que ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, períodos de céu muito nublado, períodos de chuva fraca no litoral norte e centro, a partir do final da tarde, vento fraco soprando moderado no litoral e também nas terras altas para o final do dia. Ainda há alguma neblina ou nevoeiro matinal. Quanto a temperaturas máximas, 20 graus para o Porto, 21 para a Guarda, 24 para Lisboa e Faro, 25 para Coimbra e Leiria, 26 para Castelo Branco e Santarém e 27 para Tomar e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Começamos com uma indicação. Um jovem entre os 20 e os 30 anos tem enganado algumas pessoas durante os últimos dias, fazendo-se passar por colaborador do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. O estratagema consiste em abordar os cidadãos e pedir-lhes para que comprem uma caneca. Por este artigo são solicitados 5 euros, sendo que o indivíduo garante que essa verba tem como finalidade ajudar o CIR. Contactada pela Hertz, esta instituição tomar assegurou-nos que não tem em marcha qualquer peditório neste sentido, pelo que se for abordado por este jovem de barba moreno, não hesite em contactar as autoridades. É de supor que nesta sexta-feira, dia de mercado semanal em Tomar, várias pessoas tenham sido enganadas. Uma colisão entre dois automóveis ao final da manhã desta sexta-feira fez com que um dos veículos envolvidos fosse parar às margens do Nabão. O embate aconteceu na rotunda que está na entrada da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, sentido Carvalhos de Figueiredo Tomar, e resultou numa situação com grande aparato e, felizmente, sem consequências de maior, já que os dois condutores não sofreram ferimentos. Por aquilo que a Hertz apurou, um dos automóveis estava na referida rotunda e o outro, que vinha de São Lourenço, não se terá apercebido dessa presença, de tal forma que daí até à colisão foi um ápice. O carro que seguia pela direita subiu o passeio e derrubou parte do muro que está naquela artéria. Valeu a presença de uma conduta, precisamente para impedir o veículo de seguir até à água. Durante a tarde desta mesma sexta-feira, a Hertz acompanhou os trabalhos de remoção do veículo e, nessa altura, falou com Carlos Duque, adjunto de comando nos bombeiros de Tomar, que explicou aquilo que aconteceu.
O único pormenor que eu sei, efetivamente, foi que, vindo de Carvalhos Figueiredo, a viatura se despistou, provavelmente por ter tocado num outro veículo. A PSP está a apurar as responsabilidades e a origem do acidente. Quanto ao nosso trabalho, efetivamente, foi um trabalho que não é propriamente a nossa vocação. Excepcionalmente viemos aqui colaborar para remover a viatura deste local, nomeadamente com o apoio do carro-grua da Câmara Municipal, porque são sempre manobras muito arriscadas em termo de risco para a própria viatura. Enfim, poderemos estragar mais a viatura do que ela já está. Mas felizmente correu bem, com o apoio também do reboque que estava aqui com a viatura, e por conseguinte o carro, pronto, acabou por já estar a ser carregado no reboque.
Quantas unidades tiveram presentes no local por parte dos bombeiros?
Tivemos aqui duas unidades, uma unidade de comando, mais o veículo de socorro e assistência tático e também da câmara, portanto o carro grua. a colaborar com o controle de trânsito muito eficaz da PSP.
Os danos não foram maiores porque o carro acabou por aterrar, digamos assim, em cima de uma manilha de cimento de esgotos.
Quanto aos danos, vamos esperar para ver. Depois poderá falar com o proprietário, porque não é só o que se vê. Por baixo ele está um pouco danificado.
O aviso é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Entre este domingo e segunda-feira é expectável chuva intensa e vento forte nas regiões do norte e centro. Neste particular, em comunicado enviado para a redação da ERTS, é deixado o alerta em torno de fenómenos extremos de vento, sendo que as rajadas podem atingir os 120 km por hora. Ficam os habituais conselhos face ao mau tempo, nomeadamente se confirmar a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem, a possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis, inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem, danos em estruturas montadas ou suspensas, possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte.
Rádio Hertz, informação.
Em pouco mais de uma semana, 4 assaltos em plena cidade de Tomar. Desta feita, ao que tudo indica, já em alta madrugada, amanhã desta sexta-feira, foi a Citroën Z-Car o alvo da incursão dos amigos do alheio. Alguém se deslocou ao stand, situado na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, e partiu a porta de acesso ao segmento de automóveis usados, sendo que o objetivo terá passado pela concretização do furto de um dos veículos. No entanto, já para prevenir qualquer situação do género, os carros ficam trancados e foi mesmo esta situação que impediu maiores prejuízos. A Polícia de Segurança Pública esteve no local a recolher alguns indícios. A ERTS esteve na Z-Car e falou com António Costa, que confirmou aquilo que se passou.
O que aconteceu na Citroën? Foram-me informar que tinha sido partida a montra do nosso stand dos atos, stand onde são os carros usados, tinham-se partido lá uma montra. E depois verificámos que a montra que foi partida foi uma das portas. Penso eu que não tenha sido vandalismo, mas no entanto o que se pode saber é que se calhar ou tentativa de assalto ou vandalismo, uma das coisas foi, mas enfim, é uma das coisas que faz parte da vida, mas no entanto isso fica mal.
Não houve aqui nenhum roubo, nenhum furto dentro das instalações? Não notou falta de nada?
Não, dentro das instalações não houve nenhum furto de nada, nem estragaram nada. Por isso é que pensamos que tenha sido para nos roubar alguma das viaturas que a gente tinha ouvido aquela.
Estamos na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, que é a porta e saída da cidade principal, como é óbvio. Consegue encontrar alguma explicação para isto?
Olha, a gente estamos no início, na Avenida Álvares Pereira, uma das entradas de Tomar, que infelizmente devia ser uma montra e o que não é, não é? Agora, epá, a nossa Avenida Álvares Pereira, como você vê, olha, foi o vidro que foi partido, são lojas que estão fechadas, são lojas que estão, algumas também estão danificadas e com coisas partidas. Ainda agora tive a informação, que também me havia no stand, que era um stand que até foi nosso antigo, da Masa, também montas partidas. Infelizmente, estamos numa avenida que devia ser a nossa cara, a nossa entrada a Tomar, a nossa... a dar a boa vinda aos tomarenses, e não só, às pessoas que nos visitam. Infelizmente é o que se passa. Mas infelizmente cá estamos nós Z-Car, com o nosso prejuízo.
Estas instalações estão protegidas, por isso também de pouco vale a quem aqui tentar vir fazer algum estrago.
Evidente, estão protegidas, a gente temos o alarme, mas mesmo assim é o que se vê, e que parece que o furto tenha sido, se não foi à luz do dia, praticamente foi, não é? O furto não, a tentativa de furto, peço desculpa.
A Coligação Democrática Unitária apresentou uma moção na Assembleia Municipal desta terça-feira no sentido de abordar a situação dos refugiados. No texto em causa, a bancada da CDU apela à Câmara de Tomar para que faça parte do esforço de integração destas vítimas, honrando as tradições de solidariedade e humanismo do povo do Conselho Nabantino. Paulo Macedo, eleito da Coligação, deu voz à moção, aprovada por unanimidade, referindo que a resposta necessária a esta situação passa obrigatoriamente pelo respeito dos direitos humanos, incluindo sociais e laborais.
Todos os dias nos chegam imagens chocantes com centenas de pessoas fugindo da guerra, da pobreza e de outros dramas sociais e humanos, tentando chegar aos países da União Europeia, atravessando o Mediterrâneo ou tentando a via terrestre através da Macedónia, da Sérvia e Hungria. São imagens terríveis que retratam homens e mulheres, parte delas grávidas ou com crianças de colo, em busca de paz e de pão, que manifestamente não encontram nos seus países de origem. São já mais de 2.000 as mortes registadas oficialmente apenas na travessia do Mediterrâneo. Número este que subestima a realidade, mas que revela bem a verdadeira face da União Europeia, que tanto apregou aos valores do humanismo e da solidariedade. Hoje, o que se propõe com esta moção que a CDU apresenta é uma simples recomendação à Câmara Municipal de Tomar que, no quadro de um plano de responsabilidade do Estado Central, se inclua no esforço de integração destas vítimas, honrando as tradições de solidariedade e de humanismo que o povo de Tomar tanto preserva.
Nesta quinta-feira, pelas 8:30 da manhã, durante uma fiscalização rodoviária na localidade de Samora Correia, militares da Guarda Nacional Republicana procederam à detenção de um homem, marroquino, 40 anos, residente naquela vila ribatejana, por tráfico de droga. Por altura da fiscalização, o condutor mostrou-se apreensivo e nervoso, o que, associado ao odor estupefaciente proveniente do interior do veículo e após se encontrarem vestígios constantes em várias navalhas, foram razões para que se confirmassem as suspeitas. Em ato contínuo, foram efetuadas buscas domiciliárias com registro para a apreensão de 61 bolotas de cannabis, 3 telemóveis, um tablet, 85 euros em numerário, várias facas e um dispositivo elétrico tipo taser.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar recebe neste sábado, a partir das 15 horas, uma prova do Circuito Nacional de Slalom, em canoagem. O Rio Nabão será palco para a presença de 9 dezenas de praticantes, sendo que o espetáculo maior irá decorrer junto à ponte que liga a zona desportiva da cidade ao Jardim do Mouchão. Esta é uma organização do Grupo Desportivo da Navância e da Federação Portuguesa de Canoagem, com o apoio da Autarquia Nabantina. Para além da presença de um número considerável de visitantes em Tomar, esta prova serviu de motivação para que os organizadores promovessem uma ação de limpeza no Nabão, nomeadamente com a extração dos limos. No período da manhã haverá treinos livres e quem quiser poderá experimentar e andar de caiaque. Artur Matos, do Grupo Desportivo da Nabância, em entrevista à Hertz, antecipou este evento.
Tem 90 inscritos, todos os participantes vão fazer todas as duas passagens, conta o melhor tempo mais as penalizações e será para todas as categorias. Proporciona um espetáculo a quem quiser assistir durante a tarde. Durante a manhã há treinos livres, portanto, e permite alguém queira dar uma volta de caiaque. Aliás, estamos ali associados a um evento do coração em que envolve diversas coletividades locais, com diversas atividades onde nós também colaboramos com a canoagem, desfrutando e utilizando aqui as nossas condições de rio, que são excelentes para a prática da modalidade. Para além dos participantes, paralelamente temos um curso de uma formação de árbitros na área do slalom, que vai ser administrada pelo selecionador nacional, que é o Manolo, espanhol, aqui no pavilhão, e que durante a tarde continua com a prática utilizando a nossa prova para ir formando os árbitros nesta vertente, porque há diferentes vertentes da canoagem, e então tem havido a procura da Federação em ter as pessoas atualizadas e sempre a melhorar. O Nabão tem excelentes condições para o passeio de barco, para o passeio de gaivota, para o passeio de caiaque, para as descidas do Nabão das empresas do turismo ativo. E na nossa área, para além de fazermos o lazer, também fazemos a área competitiva, tanto na pista como na maratona, como no slalom. O slalom é uma área como temos algum rápido, temos alguma prática e temos experimentado ao longo dos anos, daí esta prova ser uma continuação de algumas que temos feito e a Federação procurar sempre utilizar onde há condições, porque temos já a pista feita, já temos as condições do rio, se bem que este ano o rio estava um bocado cheio de limos, portanto tivemos uma equipa quase de 20 pessoas durante estas 2 semanas a limpar limos, a Câmara colaborou com a limpeza e agora dá gosto de passar ao açude e ver sem frustração nenhuma e as margens sem limo, portanto é bom também o trabalho em conjunto com a Câmara e connosco e limpar o rio, pronto, também se utilizamos também caprichamos em manter limpo.
Foi uma das muitas iniciativas que neste ano assinalou em Tomar as comemorações do Dia Mundial da Música. Tratou-se da conferência Factos Desconhecidos para uma biografia de Frei Fernando de Almeida, compositor e freire da Ordem de Cristo, proferida por Cristina Maria de Carvalho Cota, doutoranda da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. A reportagem da ERT esteve no Scriptorium do Convento de Cristo, espaço do Monumento Património Mundial, onde se realizou a conferência e falou com Cristina Cota.
Frei Fernando de Almeida foi o mais reputado compositor da Ordem de Cristo. Viveu no Convento de Cristo na primeira metade do século XVII. A sua data de falecimento é 1660. Sabiam-se muito poucas coisas, poucos escassos dados biográficos acerca deste compositor. Era algo que me intrigava. Há pouco tempo tive então, durante a minha investigação, a oportunidade de obter a resposta. Infelizmente ele esteve preso nos cárceres da Inquisição, e é disso que eu também vou falar hoje, o porquê deste seu desaparecimento prematuro, portanto completar estes dados biográficos que o tornam certamente e com toda a certeza definitivamente no mapa dos compositores portugueses seiscentistas. Compor como processo criativo que é sempre diferente em cada época e é sempre igual em cada época. Esta é a minha opinião pessoal. Evidentemente que dentro de um século XVII, um século XVIII, XIX, os correntes estético-musicais variam, obviamente, e daí pode-se falar de diferentes maneiras de compor e diferentes estilos que atravessam as épocas. Depois, o que diferencia será a assinatura musical de cada compositor, a assinatura, a imaginação musical. Para Frei Fernando de Almeida temos realmente uma imaginação musical fantástica, é um dos mais representativos e compositores de maneirismo português, da música sacra portuguesa, e claro, ressalta como um nome, portanto, para mim, é de facto o representante da música, da Ordem de Cristo para a Ordem de Cristo.
Foi inaugurada na Galeria de Santo António nesta quinta-feira uma exposição de obras de arte da autoria dos alunos do Centro de Estudos de Arte Contemporânea de Vila Nova da Barquinha. Trata-se de uma exposição que dá a conhecer o trabalho desenvolvido no decorrer do ano letivo anterior e que reflete a utilização de diferentes técnicas por parte dos alunos que se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento artístico. A reportagem da ERTS marcou presença na sessão e ouviu o coordenador do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, Carlos Vicente.
É a exposição anual, portanto, todos os anos no final do ano fazemos uma exposição dos alunos dos trabalhos efetuados durante esse ano. Esta sala e a outra ao lado, portanto, a galeria tem duas salas, o que é ótimo, é um espaço agradável e tem realmente a mostra daquilo que se fez durante o ano de 14-15. Temos realmente pastel seco, pastel de óleo, a pintura a acrílico, a óleo, a lápis de cera, a aguarela, enfim, quase todos os estilos. Os alunos têm a liberdade criativa para optarem por uma opção plástica, seja ela qual for, não é? Ou a aguarela, ou o óleo, ou o acrílico, o que quer que seja, e nós, claro, daremos o apoio nesse sentido. Algumas regras são fundamentais, a regra e o treinamento, digamos, do desenho é importante, e sujeitamos-nos quase sempre de início ao desenho, não é? Para termos a certeza se realmente a mão consegue obedecer um pouco ao desejo intelectual deles, não é? Para porem realmente no papel aquilo que querem mostrar. A partir daí, se o conseguirem fazer, muito bem, têm liberdade criativa para voarem, não é? Enquanto essa mão não obedece ao cérebro, digamos, temos alguma dificuldade e temos um trabalho a fazer e vamos fazendo durante o ano. Claro. O interessante desta exposição também é que temos alunos em diversos estádios, não é? Alguns estão connosco 7, 8 anos, outros 3, 4, outros vieram ano passado, não é? Portanto, nesta galeria, embora quase todos os trabalhos sejam lindíssimos, não é? Temos trabalhos realmente com pessoas que já andam há algum tempo a trabalhar connosco e outros que entraram precisamente na última aquisição, digamos, do ano de 14-15.
E agora passamos à nota do dia, hoje com José Rogério.
Como sabemos, hoje é o último dia da campanha eleitoral. para as eleições legislativas do próximo domingo. As eleições serão a grande e verdadeira sondagem que expressará a vontade dos eleitores depois das sucessivas sondagens reveladas nos últimos dias e meses. A este respeito, podemos afirmar que a divulgação de constantes sondagens de opinião terá contribuído para orientar, mas também para desorientar, os eleitores, já que foram publicadas todos os dias e várias vezes por dia. Aliás, a este propósito, até apetece dizer que não há fome que não dê em fartura. Mas, além da campanha desenvolvida pelos grandes meios de comunicação social, os eleitores de Tomar e do distrito de Santarém ainda tiveram o privilégio da Rádio Hertz ter assumido um compromisso muito empenhado com estas eleições e ter realizado longas entrevistas aos candidatos distritais de todos os partidos e coligações concorrentes. No entanto, para concluir esta pedagógica iniciativa, a Hertz também realizou no passado sábado um debate com os cabeças de lista dos partidos e coligações do distrito com representação parlamentar. Neste contexto, o debate foi bem conduzido pelos jornalistas da rádio, que bem se esforçaram para que os candidatos abordassem de maneira objetiva e concreta os temas e os problemas que mais interessavam às populações do nosso distrito. Todavia, esse esforço não foi sempre coroado de sucesso, já que os candidatos, sendo figuras de proa dos respectivos partidos, tentaram várias vezes enquadrar as suas respostas no contexto nacional, fugindo assim às questões regionais e locais. Apesar disso, o debate decorreu sempre com grande civismo de todos os participantes, tendo contribuído para informar os eleitores sobre as diversas problemáticas distritais, umas mais pacíficas e outras mais polémicas. No fundo, o eleitorado de Tomar e do distrito de Santarém teve muitas oportunidades para, no próximo domingo, fazer uma escolha esclarecida e documentada, de modo a poder enfrentar o futuro com ideias mais claras. Apesar do panorama nacional e europeu, está marcado por muitas dúvidas, opacidades e incertezas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E desta forma finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.